ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 26 de novembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Isenção do imposto de renda.
10 milhões de pessoas que ganham até R$5 mil por mês deixarão de pagar o tributo.
Lei sancionada hoje também prevê desconto para rendas de até R$ 7.350 e começa a valer em janeiro.
Presidente Lula destaca que a medida vai reduzir a desigualdade no país e beneficiar toda a economia.
Se o pobre consumir mais, o rico vai ficar mais rico. O rico vai vender mais carne, vai vender mais roupa, vai vender mais carro.
Você vai ouvir também vacina contra a dengue.
Após 20 anos de pesquisas, Brasil desenvolve o primeiro imunizante em dose única contra a doença.
Vacina foi aprovada pela Anvisa e primeiras doses já serão entregues pelo Instituto Butantan. Daniel Mello.
Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a partir do anúncio de hoje, começa a ser preparada a estratégia para incorporar a vacina no Programa Nacional de Imunizações.
E ainda, a agropecuária.
Novo Programa Nacional de Rastreabilidade Voluntária foi lançado pelo governo federal.
E o secretário executivo do Ministério da Agricultura e Pecuária, Irajá Lacerda, explica pra gente os benefícios dessa medida na nossa entrevista do dia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A partir de janeiro de 2026, 10 milhões de brasileiros que ganham até R$5 mil por mês vão ter isenção do imposto de renda.
As regras que ampliaram o valor da isenção foram sancionadas hoje pelo presidente Lula.
A lei também prevê descontos progressivos para quem recebe até R$ 7.350 por mês.
Além disso, a nova regra aumenta a taxação da alta renda.
Com a nova lei, a faixa de isenção passa a beneficiar quem recebe até R$5 mil por mês. Antes, só quem ganhava até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 3.036, não pagava imposto. A mudança atende também quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.350. Essas pessoas terão uma redução parcial dos valores descontados. Quanto menos ganhar, maior a redução do imposto de renda. De acordo com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, o governo avança na distribuição de renda do país.
Estamos dando um primeiro importante passo para corrigir a enorme injustiça tributária em nosso país. Inicia o processo de mexer na chaga da desigualdade histórica que nós temos no Brasil.
Além de reduzir o imposto pago pelos trabalhadores, a lei traz outra novidade. A alíquota progressiva de até 10% para quem recebe mais de R$ 600 mil por ano. A previsão é de que cerca de 141 mil contribuintes de maior renda sejam alcançados pela mudança, como destacou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Tudo que nós fizemos para ajustar as contas e que causa certa revolta em algumas pessoas é que o andar de cima foi convidado a fazer o ajuste. Os 141 mil que vão passar a pagar tem uma alíquota média hoje de 2,5%. E nós estamos elevando para uma alíquota mínima para essa população para 10%, quando o trabalhador paga até 27,5% do seu salário.
Para o presidente Lula, a medida resume o propósito do governo: promover justiça social.
A gente pode construir uma sociedade justa. Não pode continuar um mundo desigual como nós temos hoje. Se o pobre consumir mais, o rico vai ficar mais rico. O rico vai vender mais carne, vai vender mais roupa, vai vender mais carro. É isso que a pessoa precisa compreender para se fazer economia.
Cerca de 15 milhões de brasileiros vão ser atingidos pela nova lei a partir de janeiro de 2026. 10 milhões vão deixar de pagar o tributo e 5 milhões terão redução no valor devido, segundo os cálculos do governo. Reportagem Nazi Brum.
Mais de um ano se passou, mas o Rio Grande do Sul ainda está se reerguendo após a tragédia das chuvas no ano passado.
Ao longo desse tempo, o governo federal destinou bilhões de reais para ações de vários ministérios, desde a ação imediata de resposta até devolver um lar para quem perdeu tudo.
E hoje foi feito um balanço no Palácio do Planalto sobre essas ações. Quem acompanhou agora há pouco foi a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciano e Mariana. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, pouco mais de um ano e meio, né? Após as chuvas que deixaram o Rio Grande do Sul debaixo d'água, o governo federal fez um balanço dos valores investidos até agora e anunciou mais medidas para ajudar a reconstruir o Estado. Dos 111 bilhões de reais destinados pelo governo ao Estado desde a tragédia, 90 bilhões já foram pagos. Nesta quarta-feira, outros 3 bilhões e 300 milhões de reais foram liberados para uso. E mais 6 bilhões e meio de reais já estão depositados em conta específica, aguardando por projetos a serem apresentados pelo governo do Estado. Esse recurso deve ser empregado em obras de macro-drenagem, revitalização e construção de diques, sistemas interligados e modernização de casas de bombas. O presidente Lula comentou o esforço do governo federal diante da tragédia.
A gente está aqui festejando mais a liberação de 3 bilhões e 300 milhões de reais, em que já há uma constatação de que a gente ainda não conseguiu fazer tudo, mas nunca antes foi feito tanto, sabe, no Estado como no Rio Grande do Sul.
Luana, e a Defesa Civil teve também uma grande participação nessas ações, né? Qual foi o balanço do ministro responsável pela nossa Defesa Civil?
Pois é, Mariana, entre os recursos destinados ao Rio Grande do Sul, 3 bilhões e 800 milhões de reais vieram da Defesa Civil Nacional. Eles foram empregados em 274 municípios, a partir da aprovação de 1.518 planos de trabalho em áreas como ajuda humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução. Além disso, o governo distribuiu auxílio reconstrução para mais de 430 mil famílias, somando 2 bilhões e 200 milhões de reais, como destacou o ministro Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional.
Foi R$ 5.100 para o pai de família poder comprar de novo o que a enchente levou, para a mãe dar o mínimo de conforto aos seus filhos. Foi a resposta mais rápida e humana que o governo já deu em uma tragédia.
Em relação às moradias, Luana, de que forma o governo apoiou essas pessoas e o que ainda está sendo feito?
Olha, Luciano, desde a tragédia, 8 mil casas foram entregues às pessoas que perderam tudo nas enchentes. Agora foi assinada a autorização para a construção de mais moradias no ano que vem, como destacou o ministro das Cidades, Jader Filho.
Nós vamos assinar hoje o contrato de 3.949 unidades que serão construídas e serão, a partir de 2026, entregues a essas famílias que ainda esperam, que aguardam aquela que foi aquele seu compromisso com o povo gaúcho, que foi todas as famílias que perderam as suas casas vão receber as suas casas.
Entre os investimentos feitos pelo governo federal, mais de 210 milhões de reais foram aplicados em drenagem urbana e obras de contenção de encostas, o que deixa as cidades mais preparadas para possíveis eventos climáticos. Volto com vocês aí no estúdio, Mariana e Luciano.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
A rastreabilidade de produtos agropecuários é uma espécie de atestado sobre a origem deles, como foram produzidos, as condições de trabalho e ambientes envolvidas.
Por isso, ela abre portas no exterior e evita problemas aqui dentro do Brasil.
Hoje a gente conversa com o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Irajá Lacerda, sobre o novo Programa Nacional de Rastreabilidade Voluntária, lançado pelo Ministério este mês.
E ele também vai falar das dívidas de produtores rurais, inclusive do Rio Grande do Sul, como nós acabamos de ouvir. Boa noite, secretário.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz Brasil.
Secretário, vamos começar então pelas dívidas rurais, assunto que é de grande interesse, né, dos produtores em todo o país. O que o Ministério da Agricultura tem feito em relação aos produtores rurais que não têm conseguido quitar suas dívidas, especialmente situações como essa que a gente viu no Rio Grande do Sul, a gente teve agora também esse mês no Paraná, a questão do tornado. O que o Ministério da Agricultura tem feito em relação a essas pessoas?
Mariana, é importante a gente conseguir entender todo esse contexto, né? Nós temos que dividir duas ações, né? A política pública, ela veio evoluindo e nós temos uma regra que é o Manual de Crédito Rural, né? Onde ele prevê, né, as competências dos bancos que são os entes responsáveis pela distribuição desse dinheiro subsidiado pela administração pública. E a outra medida é a medida que é a medida emergencial, né? O que nós estamos conseguindo observar é que é necessário trazer essa garantia para os produtores. A grande reclamação que nós estamos vendo por parte dos produtores é o não cumprimento do manual de crédito rural, né, por parte das instituições financeiras, né? Então, nós temos dois caminhos diferentes. O primeiro, de atender com um recurso que foi 12 bi, que são destinados a esse recurso emergencial. Mas, por parte nós da administração pública, do governo federal, estamos empenhando todos os esforços para não deixar os nossos agricultores, né, serem vítimas de práticas abusivas, né, que é a grande reclamação dos produtores. Porque dentro da medida provisória, ela tem um critério, a quebra de duas safras, enfim. Mas a medida provisória, ela abarca 1.400 municípios só. Mas nós temos no Brasil mais 992 municípios que tiveram eventos climáticos, né, e que os produtores também precisam, né, do auxílio do governo federal, tanto no crédito extra, mas também, né, no apoio, na defesa da validade do cumprimento do manual de crédito rural. Então, como o dinheiro público ele é finito, nós precisamos ter sabedoria e ter efetividade de separar tudo isso para que nós possamos garantir que esse atendimento chegue ao produtor rural o mais rápido possível. Então, o governo federal vem empenhando todos os esforços na defesa do produtor rural.
Secretário, a gente falou agora no início da entrevista, né? O Ministério da Agricultura lançou esse mês o Programa Nacional de Rastreabilidade Voluntária. Explica pra gente como é que funciona o programa e como se relaciona com a COP30 e os novos modelos de produção agropecuária discutidos lá.
Luciano, a agropecuária brasileira, ela se transformou nos 50 anos, né? Então, e nesse ano do governo do presidente Lula, foram abertos mais de 470 mercados. Isso aumenta as exigências internacionais. Então, o Ministério da Agricultura buscando atender essa exigência, trazendo mais transparência a toda a cadeia produtiva, nós lançamos o programa Brasil Agro Mais Sustentável, o qual o Programa Nacional de Rastreabilidade é um item integrante. Então, nós temos a boa prática, a verificação de grãos e monitoramento e o Programa Nacional de Rastreabilidade Voluntária. Então, você traz transparência desde as boas práticas até a exportação, até o balcão. Eu falo que é a cadeia de custódia trazendo eficiência para a política pública e transparência aos mercados consumidores. Mas também o grande ganhador desse programa são os operadores logísticos, os caminhoneiros. Porque eu falo, sempre digo, o caminhoneiro ele quer carregar, descarregar e carregar de novo e voltar para casa com segurança. Então esse programa vai trazer transparência e segurança para todos os brasileiros.
Mas como é que funciona a rastreabilidade? O que a gente está chamando aqui de rastreabilidade? É você saber de onde veio aquele grão, aquela carne?
Você, Mariana, começa desde as boas práticas, né? Qual tipo de prática foi aplicado, né, na implementação dessa cadeia produtiva. Depois, todo esse trajeto monitorado dentro da fazenda, desde o plantio até a colheita, e da fazenda até o porto ou até o balcão do consumidor. Tudo isso de forma monitorada num padrão público, trazendo total transparência e segurança para a sociedade brasileira.
Quando a gente fala disso, né, de rastreabilidade, parece uma coisa para mega produtores, né? Mas os pequenos também podem aderir, podem se beneficiar. Como é que é feito isso?
O programa de rastreabilidade, todo esse programa de transparência, ele é um programa onde traz ganho para todos. Nós trazemos o ganho para todo o setor, a gente traz eficiência na logística, a gente traz agregação de valor para os produtores e também para os consumidores. Então, toda a cadeia, tanto pequeno, médio, grande, conseguem participar disso. Então, é um programa que traz total segurança, transparência e eficiência para a cadeia produtiva do agro brasileiro.
Muito bem, nós conversamos com o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Irajá Lacerda. Obrigada, secretário, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado, Mariana. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos os ouvintes pela oportunidade de trazer essas notícias para a sociedade brasileira.
Uma vacina 100% nacional contra a dengue, em dose única.
O imunizante produzido pelo Instituto Butantan foi aprovado pela Anvisa e será incorporado ao calendário do SUS a partir do ano que vem.
A iniciativa contou com apoio financeiro do governo federal por meio do Novo PAC Saúde e do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Na próxima semana, um comitê de especialistas e gestores do SUS vai definir como será realizada a estratégia de vacinação e o público prioritário.
Foi anunciada nesta quarta-feira a aprovação da primeira vacina nacional contra a dengue pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O imunizante, desenvolvido pelo Instituto Butantan, é o único no mundo que funciona em dose única. 1 milhão de doses já estão prontas. E a previsão é que outras 30 milhões de doses estejam disponíveis até o segundo semestre de 2026. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a partir do anúncio de hoje, começa a ser preparada a estratégia para incorporar a vacina no Programa Nacional de Imunizações.
Agora, o Ministério da Saúde já prepara o contrato com o Instituto Butantan e termos já no começo do ano que vem essa vacina disponível para compor o nosso calendário vacinal do SUS. Uma grande vitória da ciência e da vacina, investimentos do governo federal que investe no Instituto Butantan mais de 1,2 bilhão de reais para aumentar a capacidade de produção, a planta industrial, investe com financiamento feito pelo BNDES, além das compras diretas que o Ministério da Saúde faz do Instituto Butantan.
Foram mais de 20 anos de pesquisas para desenvolver a vacina contra a dengue. Nos últimos 5 anos, estavam sendo acompanhados 16 mil voluntários que receberam a vacina em 14 estados do país. Entre os resultados do estudo, o diretor do Instituto Butantan, Sper Kalas, destacou que a vacina protegeu contra os 4 tipos de dengue com alta taxa de eficácia.
Esses dados mostraram, portanto, que a vacina apresentou um desempenho de eficácia e segurança excepcionais para a gente empregar elas em saúde pública. A vacina protegeu contra todas as formas de hospitalização nesse estudo realizado com essa tamanha amostral.
O imunizante é feito com vírus vivos enfraquecidos e deve atender, neste primeiro momento, pessoas que tenham entre 12 e 59 anos de idade. A liberação para crianças e idosos depende de novos estudos apresentados pelo fabricante. Até outubro deste ano, o Brasil registrou 1 milhão e 600 mil casos prováveis de dengue. Uma queda de 75% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo com a redução, o Ministério da Saúde reforça que o combate ao Aedes aegypti deve continuar em todo o país. Reportagem, Daniel Melo.
A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até sexta-feira.
Já a segunda parcela deve ser feita até o dia 20 de dezembro e traz os descontos obrigatórios, como INSS e Imposto de Renda.
O dinheiro é direito dos trabalhadores com carteira assinada, aposentados e pensionistas.
Previsto desde 1962, o 13º salário é uma gratificação anual paga aos trabalhadores com carteira assinada, inclusive aos empregados domésticos, aos beneficiários da Previdência Social e aposentados e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios. O valor pode ser integral quando o empregado trabalhou durante todo o ano ou proporcional aos meses trabalhados. A lei determina o pagamento em 2 parcelas, a primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro, como complemento do valor total. Quem detalha o procedimento é Dercilete Lisboa, coordenadora-geral de Fiscalização e Promoção do Trabalho Decente do Ministério do Trabalho e Emprego.
O 13º, ele pode ser pago de forma integral ou de forma proporcional. De forma integral, se o empregado tiver trabalhado durante todo o ano. e de forma proporcional ao número de meses que ele tenha trabalhado, considerando um mês a fração igual ou superior a 15 dias.
O pagamento este ano deve movimentar cerca de 369 bilhões e 400 milhões de reais na economia brasileira. Aproximadamente 95 milhões de pessoas receberão benefício, com rendimento médio estimado em R$ 3.512, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Esses valores têm diferentes destinos, como explica o diretor adjunto do Instituto, Victor Pagani.
Os trabalhadores utilizam das mais variadas formas, né? Seja para pagar dívidas, ou então guardar para aquelas despesas de início de ano, como pagamento de impostos, IPTU, IPVA, compra de material escolar, mas também para as compras de fim de ano, para pessoas que saem de férias no verão. Então, um recurso que amplia o poder de compra de um contingente expressivo, né, de brasileiros, e tem um efeito muito positivo na atividade econômica.
A maior parte do pagamento do 13º salário, cerca de 49,6%, deve ocorrer nos estados do Sudeste, região que reúne a maior concentração de empregos formais, aposentados e pensionistas no país. Reportagem Thaísa Vitória.
Os estados podem participar do Bolsa Mais Professores.
A iniciativa busca incentivar o ingresso e a permanência de docentes nas redes públicas de ensino da educação básica, em regiões e áreas de conhecimento com carência de professores.
O Ministério da Educação publicou nesta semana o edital para a adesão dos estados e do Distrito Federal à Bolsa Mais Professores. O objetivo é incentivar o ingresso e a permanência de educadores nas redes públicas de ensino, especialmente em regiões e áreas de conhecimento com carência de professores. A seleção será feita pelas redes de ensino por meio de processos próprios. A prova nacional docente poderá ser utilizada como critério de classificação ou pontuação adicional. Serão ofertadas bolsas no valor de R$ 2.100 durante 2 anos como forma de complementar a remuneração já paga pelas redes de ensino para docentes que sejam concursados em estágio probatório, contratados pelas redes para atender a adesão ao programa e profissionais com um vínculo previsto de, no mínimo, 2 anos. Durante o período da bolsa, o professor deverá cursar uma pós-graduação lato sensu, ofertada na modalidade de educação à distância, com conclusão prevista até o fim da vigência do benefício. As redes interessadas deverão fazer a adesão pelo CIMEC até o dia 10 de dezembro. Reportagem Lorena Coelho.
O Ministério da Educação anunciou o credenciamento de 10 novos campi de universidades federais em todo o país.
A medida faz parte do novo PAC e amplia o acesso ao ensino superior em regiões, ensino superior público, né? Em regiões que antes não tinham unidades da rede federal.
Os campi começam a funcionar em 2026, em estruturas provisórias. No primeiro ano, vão ser ofertados 26 cursos pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a implementação do programa Imóvel da Gente. A iniciativa do governo federal busca dar destino social a imóveis da União que estão sem uso. A ideia é que as propriedades sejam usadas para moradia popular e outras políticas públicas. A fiscalização analisou se os imóveis estão sendo direcionados de forma adequada e identificou problemas que reduzem a efetividade do programa. Foram encontradas falhas de governança, baixa padronização dos processos, sistemas de informação desatualizados e pouca transparência sobre a destinação dos imóveis. O TCU recomendou uma série de medidas para melhorar o programa e determinou a publicação de dados detalhados no portal da transparência. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF confirma início de cumprimento da pena de réus do Núcleo 1, da tentativa de golpe.
TST aumenta a indenização de pais de trabalhador esmagado por elevador.
Projeto de créditos de carbono imposto às comunidades indígenas, sem informações claras, deve ser suspenso.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirma a decisão que determinou o início do cumprimento das penas impostas a 7 dos 8 condenados do Núcleo 1 da ação penal sobre tentativa de golpe de Estado.
Entre os integrantes do grupo está o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Neto Costa.
O colegiado referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal sobre tentativa de golpe de Estado, rejeitando os recursos que foram apresentados e determinando o início do cumprimento das penas de Jair Bolsonaro, Braga Neto, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Alexandre Ramagem. A turma também confirmou determinação de enviar ofício ao Superior Tribunal Militar e à Procuradoria-Geral do Ministério Público Militar para decidir sobre a perda do posto e patente dos militares condenados. Nesta quarta-feira, o STM confirmou o recebimento do documento e informou que o caso vai ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
O Conselho Nacional de Justiça realizou hoje um webinário sobre o enfrentamento à violência digital contra mulheres e meninas.
O evento faz parte da campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher.
Neste ano, a mobilização chama atenção para a violência online.
Na abertura, o presidente do STF do CNJ, ministro Edson Fachin, destacou que a violência digital representa um desafio não apenas jurídico, mas ético e até civilizatório.
Defensoria Pública tem o dobro dos prazos nos procedimentos regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA.
Com esse posicionamento, o STJ reconheceu que um recurso da instituição foi interposto em segunda instância dentro do prazo legal. Fátima Uchoa.
Uma criança teve suspensa a convivência com os avós maternos por suspeita de maus tratos. A Defensoria Pública recorreu ao Tribunal de Justiça do Paraná para restabelecer o convívio entre eles, mas a Corte Estadual avaliou que o recurso foi interposto fora do prazo legal. Já a quarta turma do STJ reconheceu a tempestividade. O relator ministro Antônio Carlos Ferreira destacou que nos procedimentos regulados pelo ECA, o prazo em dobro não vale para o Ministério Público ou para a Fazenda Pública, mas apenas para a Defensoria Pública, pois esta não possui a estrutura e os recursos materiais e humanos das outras instituições.
Pais de trabalhador esmagado por elevador conseguem aumentar indenização.
A decisão da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou a gravidade do acidente. Renata Gorga.
O agente de controle ambiental fazia a limpeza de uma caixa d'água no prédio do Ministério Público do Estado do Pará e acabou atingido pelo elevador. O homem teve politraumatismo e morreu. O governo do Estado e a empresa Nopragás Controle Ambiental recorreram ao TST. A quinta turma, por unanimidade, manteve o reconhecimento da culpa concorrente e aumentou o valor da indenização de R$ 43 mil reais para R$ 80 mil. Ainda cabe recurso.
Justiça determina a suspensão imediata de projeto estadual de créditos de carbono no Amazonas.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. Thales Nascimento.
Segundo a ação, o projeto vinha sendo imposto às comunidades indígenas e tradicionais sem informações claras e sem consulta prévia, algo que é obrigatório pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. De acordo com o MPF, o modelo adotado pelo Estado não garante os direitos coletivos e pode gerar conflitos nos territórios. Na sentença, a justiça determinou a imediata suspensão do projeto, sob pena de multa diária de R$10 mil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovada tipificação de bloqueio de ruas com barricadas como crime.
Avança projeto que impõe regime mais duro e presídio federal para assassinos de policiais.
Mamografia pelo SUS à mulher a partir dos 40 anos segue para sanção.
Boa noite.
Boa noite.
Bloquear ou obstruir via pública ou privada com barricadas para praticar ou ocultar crimes pode passar a ser crime. A decisão é do plenário do Senado, que aprovou um projeto prevendo detenção e multa para os responsáveis.
O projeto recebeu modificações dos senadores e volta a ser analisado pela Câmara dos Deputados. Mais informações com o repórter Alexandre Campos.
Pelo texto, o condenado poderá ficar preso por até 5 anos e terá que pagar multa. A mesma pena será aplicada a quem usar barricadas para restringir a livre circulação de pessoas, serviços ou dificultar o deslocamento das forças de segurança pública e dos prestadores de serviço público e a ação da polícia. Relator do projeto, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que facções criminosas vêm dominando territórios por meio da obstrução de vias públicas e particulares, o que exige do Estado medidas compatíveis de enfrentamento.
Essa prática, quando não enfrentada de forma específica pelo ordenamento jurídico, acaba por fortalecer estruturas delituosas e comprometer a eficácia das políticas de segurança pública.
Favorável ao projeto, o líder do PSD, senador Omar Aziz, afirmou que o Brasil precisa de uma política de segurança pública que envolva todos os entes da federação e órgãos ligados ao setor.
Todos os estados brasileiros têm uma Secretaria de Segurança Pública. O governo federal não tem um Ministério de Segurança Pública específico para que a gente pudesse aqui estar discutindo segurança macro. Atividade fim.
Por causa das mudanças ocorridas no Senado, a proposta volta para análise da Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou regras mais rígidas para o cumprimento de pena em casos de assassinato de policiais ou autoridades.
A pena deverá preferencialmente ser cumprida em presídios federais. Repórter Rodrigo Rezende.
Pessoas que assassinarem policiais ou outras autoridades podem ter um regime mais duro para cumprimento da pena. Projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a relatoria do senador Sérgio Moro, do União do Paraná.
Ele basicamente prevê que alguém condenado por assassinato de policiais vai cumprir pena preferencialmente em presídio federal, de segurança máxima. Em síntese, é esse o teor do projeto.
A proposta é do deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e prevê ainda que os presos fiquem no chamado RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, com limitações em visitas, celas individuais e audiências por videoconferências. Sérgio Moro incluiu emenda ao projeto para que todos os presos de presídios federais façam suas audiências por videoconferência. A proposta será agora votada pelo plenário do Senado.
A Comissão de Assuntos Econômicos adiou para a semana que vem a votação do projeto que aumenta tributos para as BETs e fintechs, após um pedido da oposição. O relator, senador Eduardo Braga, apresentou uma complementação de voto ao projeto e acolheu 20 das 176 emendas sugeridas. Ele destacou que, em audiência com o Banco Central e o COAF, ficou evidente que a economia está sendo drenada pelas BETs e por operações de fintechs.
O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, pediu vistas para o novo relatório por considerar o projeto bastante técnico e importante. O pedido de vistas foi apoiado pelo senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina.
E o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, afirmou ter reunido as assinaturas necessárias para protocolar o pedido de abertura da CPI do Banco Master. Segundo ele, 31 senadores já assinaram um requerimento que propõe investigar supostos crimes financeiros envolvendo a instituição.
Girão afirma que a fraude seria bilionária e atingiria recursos de pensionistas e aposentados de fundos de pensão de diversos estados. Para o senador, a gravidade das denúncias torna essencial a instalação imediata da CPI.
Uma CPI destinada a apurar crimes financeiros, gestão temerária, manipulação de ativos, participação de organizações criminosas, violação da legislação bancária e uso indevido de instituição financeira pública para encobrir prejuízos ou viabilizar operações ilícitas.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, comemorou a lei sancionada pelo presidente da República que zera o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais e reduz a alíquota para quem recebe entre R$5.000 e R$7.350.
De acordo com o senador, cerca de 15 milhões de pessoas serão beneficiadas já a partir de janeiro, quando deixarão de ter desconto no contra-cheque. Humberto Costa afirmou que a medida representa um forte passo em direção à justiça tributária, beneficiando trabalhadores e injetando mais dinheiro no bolso das famílias.
E o importante é que essa isenção não poderia ser dada sem que houvesse uma compensação. E o governo foi buscar essa compensação em apenas 140 mil pessoas, que são super ricos, milionários no nosso país, que não pagavam nada de imposto de renda ou pagavam muito pouco.
Em nota, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, também celebrou a sanção do projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. Ele afirmou que a medida representa justiça tributária na vida real e leva alívio a milhões de famílias brasileiras.
Alcolumbre destacou que a nova lei corrige distorções históricas e inaugura um sistema mais solidário, no qual quem ganha menos, paga menos e quem ganha mais, contribui mais. Para o senador, a sanção simboliza um pacto do país pela dignidade, oportunidade e esperança de todos os brasileiros.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou e enviou à Câmara um projeto que cria um programa de apoio a pais e responsáveis de crianças e dependentes com deficiência, doença rara, dislexia, TDAH ou outros transtornos de aprendizagem.
A iniciativa oferece serviços terapêuticos, assistência, políticas de bem-estar e suporte aos dependentes quando os cuidadores precisarem fazer exames ou consultas. Repórter Paulo Barreira.
O projeto, aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, cria o programa Cuidando de Quem Cuida, com ações de acolhimento, orientação e suporte psicossocial para famílias que dedicam a rotina ao cuidado de filhos ou dependentes com condições de saúde complexas. A proposta é do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, e prevê atividades como rodas de conversa, suporte pós-parto, atendimento psicológico, oficinas e capacitações, além da integração entre serviços públicos de saúde, educação e assistência social. Para a relatora, senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, a iniciativa surge como resposta à invisibilidade do trabalho do cuidado e à sobrecarga, sobretudo das mulheres.
Muitas vezes não há qualquer retorno econômico pelo cuidado prestado, além de terem pouco tempo para o autocuidado, o que contribui significativamente para o adoecimento dessas pessoas.
Caso não haja pedido de votação em plenário, o texto poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
E o Senado aprovou o projeto que garante mamografia a mulheres a partir dos 40 anos de idade. Pelo texto aprovado, mulheres nessa faixa etária poderão realizar a mamografia pelo SUS, mas com periodicidade que obedece às diretrizes e regras do Ministério da Saúde.
A relatora, senadora Damares Alves, destacou que o governo já divulga a realização do exame a partir dos 40 anos, o que, segundo ela, mostra união em torno do tema. Repórter Lana Dias.
Hoje a mamografia é recomendada pelo Ministério da Saúde para rastreio de câncer em mulheres de 50 a 74 anos, realizado a cada 2 anos. O projeto retornou para a análise do Senado com um texto alternativo da Câmara dos Deputados, com alteração quanto à periodicidade. A relatora do projeto, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, considerou a aprovação como uma conquista, mesmo com alterações na frequência dos exames, que passa a seguir regras do Ministério da Saúde.
Prevendo que a mulher com 40 anos possa ter a mamografia garantida pelo SUS diante das regras estabelecidas pelo próprio SUS, para nós, para todos nós, a matéria já satisfaz.
A senadora lembrou que recentemente o governo adotou a mamografia entre 40 e 49 anos, mesmo sem sinais ou sintomas de câncer. O projeto pode seguir para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Votação do novo plano de educação deve ocorrer na próxima semana.
Base aliada comemora a nova lei que amplia a isenção do imposto de renda.
Prisão de envolvidos na tentativa de golpe ainda repercute no plenário.
Boa noite. Na opinião de Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, a prisão de Jair Bolsonaro e de outras lideranças da direita é característica de um regime autoritário. Ele avalia que o judiciário promoveu uma farsa processual para retirar o ex-presidente do cenário eleitoral.
Sanderson acredita que somente uma anistia ampla, geral e irrestrita para os condenados do 8 de janeiro é capaz de restaurar a normalidade democrática no Brasil. O parlamentar também espera que as eleições do ano que vem reformulem o Congresso e o Executivo.
Otoni de Paulo, do MDB do Rio de Janeiro, revela que não pretende ser associado a qualquer radicalismo político. O parlamentar declara que, a partir de agora, pretende pautar suas ações políticas de acordo com a fé.
Otoni de Paula reconhece que já adotou discursos violentos e que está arrependido por ter transformado sua fé em um instrumento ideológico. Ele pede que seus seguidores repensem atitudes extremas e retornem aos valores cristãos de justiça e equidade.
Na opinião de Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, as prisões de Jair Bolsonaro e das lideranças militares são injustas porque, segundo ele, não há provas de uma tentativa de golpe de Estado. O parlamentar entende que o processo contra o ex-presidente é um ataque à Constituição.
Coronel Crisóstomo reforça que é de direita e que vai apoiar Jair Bolsonaro, mesmo preso. Para o parlamentar, o Brasil vive um cenário de perseguição política.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, rebate discurso sobre a falta de legitimidade das prisões de oficiais de alto escalão envolvidos na tentativa de golpe. Ele cita casos anteriores e sublinha que o que há de novo é o fato de o processo ocorrer com respeito ao devido processo legal.
Flávio Nogueira expõe violações cometidas durante o período da ditadura militar contra oficiais considerados dissidentes. Ele defende a responsabilização dos que atentaram contra a democracia, lembrando que ela é um valor essencial e o melhor sistema para garantir justiça.
Coronel Ulisses, do União do Acre, alega que houve violação de direitos humanos após os eventos de 8 de janeiro. Ele informa ter levado uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para relatar abusos e buscar a responsabilização do Estado brasileiro.
Coronel Ulisses afirma que a comissão passou a solicitar informações sobre os condenados, o que, segundo ele, confirma a gravidade das denúncias apresentadas. Ele defende, então, que o Congresso avance na aprovação da anistia, garantindo justiça às pessoas ainda detidas.
Para General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, a anistia ampla, geral e irrestrita é necessária para corrigir injustiças cometidas após os eventos de 8 de janeiro. Ele critica o sistema de justiça que, em sua opinião, perdeu legitimidade ao manter uma narrativa sem respaldo concreto.
General Girão relaciona o cenário atual a episódios históricos, lembrando que o país já enfrentou outras tentativas de subversão da ordem. O deputado usa esse paralelo para criticar setores da esquerda e defender a luta por justiça no presente, reforçando o pedido de anistia.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, diz que a população cobra pela anistia e que o Congresso se omite ao não pautar o tema. Ele alega que a diferença de tratamento entre os presos de 8 de janeiro e criminosos perigosos que, em suas palavras, obtêm benefícios com facilidade.
Delegado Palumba acusa o parlamento de ser subserviente ao STF, permitindo abusos e decisões monocráticas. Ele pede que o legislativo recupere sua autoridade, cobre o executivo e enfrente o judiciário, argumentando que a coragem está em pautar o que o povo exige.
Rafael Simões, do União de Minas Gerais, reclama das votações que não avançam e opina que o Legislativo deve reagir a pressões externas vindas do Executivo e do Judiciário. Em sua opinião, só a votação do projeto da anistia pode superar a paralisia reinante no Congresso e a divisão do país.
Nós temos um país com 213 milhões de pessoas e essas pessoas hoje, lamentavelmente, encontram-se divididas. Não tem o que se fale aqui para poder unir essas pessoas, mas nós que estamos aqui representando 213 milhões de pessoas, temos que trazer para a pauta aquilo que é caro ao nosso povo. E aqui é o assunto da anistia. Se vamos ganhar ou se vamos perder, é o povo que está decidindo através dos seus representantes legais. Nós precisamos imediatamente dar a oportunidade do povo de ver quem é quem nessa história. Mas, de contrário, nós vamos seguir aqui nessa luta desnecessária.
Rafael Simões critica ainda a política econômica do governo e alerta que quem paga a conta é a classe média, enquanto impostos altos ameaçam a economia. Para ele, o Brasil passa por total ingerência, mergulhando numa crise que ameaça o futuro do país.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, afirma que projetos de baixa relevância têm sido priorizados para evitar a votação da anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O deputado avalia que a matéria atende ao desejo de grande parte da população brasileira.
Maurício Marcon critica a manutenção das prisões relacionadas aos atos investigados e o fato de pessoas condenadas por corrupção estarem soltas. Ele defende a deliberação urgente do projeto de anistia, afirmando que o adiamento da votação frustra a representação popular.
Segurança Pública.
Câmara aprova projeto que obriga a coleta de DNA de todos os presos condenados a cumprir pena em regime fechado. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga a coleta de material genético de todos os condenados a cumprir pena em regime fechado. A proposta altera a Lei de Execução Penal, que hoje só prevê a coleta de DNA dos condenados por crimes contra a vida e a liberdade sexual, por crime sexual contra vulnerável e por crimes praticados com violência grave. A proposta apresentada pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, já tinha sido aprovada pelo Senado e acabou chancelada pela Câmara em um acordo feito entre as duas casas, como maneira de apressar a transformação do projeto em lei. O plenário da Câmara aprovou preferência para o texto do Senado, no lugar de projeto parecido que estava na pauta. Esse projeto, de autoria do deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará, condicionava o livramento condicional, a progressão do regime e a saída temporária à coleta do material genético. A proposta foi defendida pelo relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, que, no entanto, deu parecer favorável ao texto do Senado.
Esse projeto de lei, ele trata da execução penal para condicionar o livramento condicional, a progressão de regime e saída temporária à coleta de material biológico do autor do crime. Então, é um projeto de lei extremamente importante, sobretudo considerando esse momento que nós vivemos no Brasil.
O projeto também altera a lei sobre identificação criminal, para determinar que a coleta de material biológico para o perfil genético deve acontecer após o recebimento da denúncia pelo juiz ou em prisões em flagrante, no caso dos seguintes crimes: violência grave, violência sexual, crime contra crianças e adolescentes e crimes cometidos por organizações criminosas armadas. O texto do Senado foi aprovado pela Câmara por unanimidade, com apoio de deputados de todos os partidos. Para a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, a investigação de crimes com base na ciência é fundamental para identificar os criminosos.
Nós sempre sustentamos a importância de que o trabalho para enfrentarmos a violência e constituirmos um país com segurança pública é agirmos também a partir de polícia científica, de cada vez mais incentivarmos a área técnica pericial. Essa proposta, ela contribui para elucidar crimes, nos crimes sexuais, nos crimes contra a vida.
O texto proíbe o uso de material genético para outros fins, como a fenotipagem, que significa identificar outras características do indivíduo. A proposta determina também que a amostra biológica seja descartada logo após a identificação, guardando-se apenas o necessário para uma eventual nova perícia. Depois de aprovado, o projeto que obriga a coleta de material genético de todos os condenados a cumprir pena em regime fechado seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Agricultura.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, denuncia que os preços da soja, do leite e de outros produtos estão nos níveis mais baixos dos últimos 38 anos, tornando a situação insustentável aos produtores. Ele cobra ações imediatas do governo e do Congresso para evitar perdas no campo.
Segundo o legislador, os produtores têm levado suas demandas aos órgãos responsáveis, mas não encontram respostas efetivas. Heitor Chu avalia ser urgente rever as importações e promover mudanças na lei para proteger um setor fundamental para a soberania e a qualidade dos alimentos.
Economia. O Poder Executivo sancionou nesta quarta-feira a medida que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil por mês. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, explica que a tributação de quem ganha acima de R$ 1.200.000 reais por ano viabilizou a nova norma.
Na visão de Hildo Rocha, a nova fórmula do imposto de renda promove justiça tributária no país. O deputado também parabeniza todos os parlamentares envolvidos na aprovação da nova lei.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, comemora a ratificação da lei que amplia a isenção de imposto para os que ganham até R$ 5 mil mensais e a redução da alíquota aos que recebem até R$ 7.350. Para ele, a medida representa justiça tributária e cumprimento de promessa feita pelo governo federal.
Márcio Gerri destaca o papel decisivo do Congresso na aprovação da matéria e contesta as críticas da oposição, segundo as quais a medida tinha foco eleitoral. Para ele, as próximas eleições serão impactadas pelo conjunto de ações tomadas pelo governo para a reconstrução do país.
Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, opina que a nova tabela do imposto de renda é um passo importante para combater desigualdades estruturais, ainda que não resolva todo o problema. Ele cumprimenta o governo e cita que milhões de brasileiros serão beneficiados.
Para Chico Alencar, a nova tributação também corrige distorções ao cobrar 10% de quem ganha acima de R$ 600 mil ao ano e sobre dividendos antes isentos. O congressista avalia que, com a medida, o país consolida um caminho para o progresso social e econômico.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, acredita que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil é uma medida histórica. A deputada lembra que qualquer valor economizado faz diferença real no orçamento das famílias de baixa renda.
Benedita da Silva defende que o sistema tributário precisa ser ainda mais justo, lembrando que há ainda muita desigualdade no país. Ela espera então que o Congresso avance em medidas que cobrem mais daqueles que têm mais capacidade contributiva.
Welter, do PT do Paraná, celebra a aprovação de projeto que isenta do imposto de renda quem recebe até R$ 5 mil por mês. O deputado afirma que a iniciativa atende aos interesses dos trabalhadores formais e representa o cumprimento de uma promessa de campanha.
Welter também ressalta que medidas como a correção do salário mínimo acima da inflação e a ampliação do Minha Casa Minha Vida demonstram o compromisso do Executivo Federal com políticas que alcançam os que mais precisam, produzindo resultados concretos na vida da população.
Comissões. Projeto aprovado em comissão da Câmara reforça a prioridade das pessoas com deficiência na ordem de restituição do imposto de renda e inclui seus responsáveis legais entre os grupos prioritários. A repórter Sofia Peçanha tem as informações.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que insere pais, mães ou responsáveis por pessoas com deficiência como grupo prioritário na restituição do imposto de renda de pessoa física. Pelas normas da Receita Federal, pessoas com deficiência já têm prioridade na fila da restituição. A proposta pretende reforçar essa prioridade e estender o direito a seus responsáveis legais. Estudos indicam, por exemplo, que famílias com pessoas com neurodivergências gastam, em média, 30% a mais com saúde e educação em comparação a famílias neurotípicas. Para o autor do projeto, deputado Lula da Fonte, do Partido Progressista de Pernambuco, a proposta reforça o princípio da dignidade humana e a proteção integral à criança.
Um dos objetivos do nosso projeto é também garantir um tratamento mais digno e de qualidade a todas as pessoas ou crianças acometidas por alguma atipicidade. Essas crianças precisam ter um atendimento de um neuropsiquiatra, de uma terapia ocupacional e também, no caso de alguma deficiência motora, de cadeiras de rodas, e isso, sem dúvida nenhuma, diz respeito a mais respeito e mais inclusão a todas as crianças e a todas as pessoas acometidas por alguma deficiência.
Atualmente, a restituição do imposto de renda segue a seguinte ordem de prioridade: pessoa com mais de 80 anos, idoso com mais de 60 anos, pessoa com deficiência e com doença grave, professores e demais contribuintes. Pelo projeto que foi aprovado pela Comissão da Câmara, as pessoas com deficiência ocuparão o terceiro lugar na lista de prioridades e seus responsáveis legais ficarão como quarto grupo prioritário. A relatora da comissão, a deputada Dayana Bittencourt, do União de Ceará, afirmou que é fundamental a proposta estender a prioridade aos responsáveis de todas as pessoas com deficiência, sejam elas físicas, intelectuais ou sensoriais. O texto engloba os responsáveis por pessoas com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou outro transtorno de aprendizagem. O projeto, que prioriza a restituição do imposto de renda de pessoa física para mães, pais ou responsáveis legais de crianças e adolescentes com deficiência, segue agora para a Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Pessanha.
Transportes.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, apresentou proposta que cria regras para a circulação de bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual. Ele argumenta que a ausência de uma lei federal provoca insegurança jurídica com a criação de normas fragmentadas.
Gilson Daniel alerta que o aumento de acidentes graves envolvendo bicicletas elétricas reforça a urgência da regulamentação. Ele solicita o apoio dos colegas para aprovar a iniciativa, afirmando que o objetivo é modernizar a mobilidade urbana e organizar as responsabilidades.
Desenvolvimento regional.
Paulão do PT denuncia má prestação de serviços da empresa Águas do Sertão, responsável pelo abastecimento hídrico no semiárido de Alagoas. Segundo o parlamentar, há comunidades que estão há 3 meses sem receber água, mas continuam sendo cobradas pelo serviço.
Paulão informa que já acionou o Ministério Público, a Defensoria Pública e o PROCON para que adotem medidas contra a empresa. Para o deputado, a concessionária deve garantir o acesso regular de água à população do Alto Sertão Alagoano.
Educação.
Comissão Especial encerra os debates do novo Plano Nacional de Educação e a votação deve acontecer na próxima semana. O repórter Marcelo Larcher tem mais informações.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre o próximo Plano Nacional de Educação, o PNE, encerrou a discussão sobre o parecer do relator, deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará. A proposta define diretrizes, metas e estratégias para a política educacional brasileira nos próximos 10 anos. Após 6 horas de debate, a presidente do colegiado, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, ainda tentou reunir os líderes partidários para discutir eventuais mudanças no texto oferecido pelo relator, mas a votação ficou para a próxima semana. Embora exista apoio ao parecer, 10 iniciativas já apresentadas pelos partidos poderão mudar a proposta. Moses Rodrigues elaborou nova versão do projeto de lei enviado à Câmara pelo Poder Executivo, incorporando quase metade das 4.450 emendas apresentadas. E é exatamente sobre a parte que foi rejeitada pelo relator que alguns partidos ainda tentam acordo. Vários parlamentares elogiaram o relator Moses Rodrigues e a presidente Tabata Amaral pela condução dos trabalhos na comissão especial, especialmente pela estratégia de ouvir diretamente os diversos segmentos interessados no PNE, como explica Moses Rodrigues.
Deixar muito claro que esse relatório ele foi construído com as audiências públicas realizadas aqui em Brasília, as 18 audiências públicas, nas quais especialistas sobre cada objetivo estiveram aqui presentes, com os seminários que foram realizados nos 26 estados e também no Distrito Federal.
Para o relator, o novo PNE concilia ousadia nas metas com viabilidade de execução. Ele defendeu a ampliação dos investimentos públicos em educação para 7,5% do Produto Interno Bruto, PIB, em 7 anos e até 10% em 10 anos. Para o deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, o aumento de recursos precisa vir acompanhado de fiscalização.
Eu costumo sempre dizer, inclusive nos gastos de casa, né, domésticos. Não é quanto gasta apenas, mas como se gasta. Eu entendo que, primeiramente, devemos fechar a torneira da corrupção. É inadmissível, é vergonhoso roubar e roubar justamente das nossas crianças, da educação, como nós sempre dizemos. A educação é o futuro do Brasil, é o presente e o futuro. E aí aparecer canalhas roubando.
Trata-se da terceira edição desse tipo de plano, que busca alinhar o planejamento educacional brasileiro a padrões de qualidade, equidade e eficiência, com foco na erradicação do analfabetismo e na universalização do atendimento escolar. A versão de Moses Rodrigues organiza o PNE em 19 objetivos estratégicos, desde a educação infantil até o ensino superior, indicando metas e prazos. O texto dele também prevê a valorização dos profissionais de educação. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Marcelo Larcher.
Saúde.
Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, pede que a Câmara aprove recurso para impedir que projeto sobre plantio doméstico e produção comercial da maconha seja aprovado em caráter conclusivo nas comissões da Câmara.
Diego Garcia afirma que a matéria, antes relacionada à permissão do uso medicinal da cannabis através do SUS, transformou-se em uma proposta ampla, que apresenta perigos à sociedade e dificulta a fiscalização.
Votação.
Entre as propostas em votação no plenário hoje está o projeto que acelera o andamento dos processos penais decorrentes de prisão em flagrante. Com a mudança proposta, o tempo da prisão temporária aumenta de 5 para 15 dias para os casos de crimes com penas superiores a 4 anos ou em ataques praticados mediante violência ou grave ameaça.
A edição de amanhã do Jornal Câmara dos Deputados vai trazer mais detalhes sobre esse e outros projetos analisados pelos deputados.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.